Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Hoje estamos conversando sobre cefaleia com o neurologista Luiz Paulo de Queiroz. Vamos tratar agora da enxaqueca. O que, que acontece no organismo da pessoa no momento da enxaqueca?
Quando a pessoa é exposta a algum estímulo, ou que pode ser ou as flutuações hormonais, ou um estresse, ou alguns alimentos como queijo, chocolate, como aspartame, como monossódio glutamato que tem no shoyu, algumas substâncias que estimulam o centro regulador da dor no cérebro, fazem com que exista uma vasodilatação das artérias que irrigam o cérebro, existe uma irritação no próprio sistema nervoso central, e essas alterações próprias das pessoas que já têm essa tendência a ter enxaqueca, elas fazem que se manifesta como dor de cabeça, como náuseas, como a luz incomoda, como barulho incomoda, como cheiro incomoda. Então existe uma alteração tanto nos vasos que se dilatam mais que deveriam, se contraem mais que deveriam, dependendo da fase, principalmente aquelas pessoas que têm enxaqueca com aura, na fase inicial, uma vasoconstricção, às vezes os vasos se contraem mais que deviam. E quando tem a dor, eles se dilatam mais que deviam. E o cérebro mesmo, existe uma alteração da circulação do cérebro e também na eletricidade cerebral. Já foi demonstrado, inclusive, isso foi demonstrado por um brasileiro chamado Leão em 1944, e hoje só que foi comprovado através de novas técnicas que existe uma alteração cerebral que faz com que a pessoa tenha todos esses sintomas que são os sintomas clássicos da enxaqueca.
Doutor, e é comum que essas pessoas tenham pressão arterial alterada?
Não necessariamente. Como os enxaquecosos, eles têm essa hipersensibilidade dos vasos, que também se contraem mais que deve, então existe, durante a dor, um aumento da dor de cabeça, até pelo estresse, pela liberação de adrenalina, existe um aumento da pressão durante as crises de dor. Mas em estudos de associação de enxaqueca com outras doenças, existe apenas um leve aumento da prevalência de hipertensão em pacientes enxaquecosos do que em pacientes não enxaquecosos.
Qual é a relação, doutor, que existe entre as crises de enxaqueca e alguns distúrbios no aparelho digestivo? Por que as pessoas sentem enjoo e náusea nesse momento?
Justamente isso geralmente é um mal interpretado pelas pessoas. As pessoas acham que comeu alguma coisa que não fez mal para a digestão, mas na verdade não é um problema de digestão e não é um problema de fígado que vai levar a uma enxaqueca. É o contrário. A enxaqueca, depois que ela foi, por exemplo, se alimentou com queijo ou com chocolate, as substâncias vão lá no cérebro, eles causam ou vasodilatação ou irritação do próprio cérebro, e por uma alteração no funcionamento do centro regulador da náusea e dos vômitos, é que acaba a pessoa tendo, em consequência da enxaqueca, vômitos ou ficar enjoada. Então, não é, o vômito é uma consequência da enxaqueca, por ação cerebral e não por um problema digestivo ou do fígado, como muitas pessoas acreditam.
Doutor, existem sinais que possam indicar a chegada da enxaqueca?
Muitas vezes as pessoas, nem todas as pessoas percebem, mas justamente algumas têm essa noção de que existe o chamado pródromo. Se o médico perguntar especificamente para as pessoas, elas vão reconhecer. Às vezes, algumas horas antes mesmo da enxaqueca começar, a pessoa já começa a apresentar um bocejamento, uma vontade de comer até coisa ácida, o chocolate, um certo sono, um certo mal-estar. Muitas vezes pode acontecer até um dia antes da própria enxaqueca começar. E cerca de 15% das pessoas, entre 15% a 20% das pessoas que têm enxaqueca, durante um certo tempo, mais ou menos uma hora a 15 minutos antes da dor de cabeça, às vezes a pessoa tem o que se chama aura, que são alterações visuais, geralmente, a pessoa vê estrelinhas de luz ou flashes de luz brilhante, pode ser preto e branco ou colorida, ou pode ter dormência num dos lados do corpo, ou ela pode ter até alguma certa fraqueza num dos braços, ela pode ter dificuldade para falar. Então, isso é a chamada enxaqueca com aura. A enxaqueca é dividida em dois tipos: a enxaqueca com aura, que é menos frequente, a enxaqueca sem aura, que é a mais comum, que a pessoa não tem essas alterações visuais, que são o prenúncio mais imediato da dor.
E tem como a gente prevenir a chegada da enxaqueca, doutor?
Sim, existem algumas atitudes que a gente pode tomar para tentar diminuir a ocorrência das dores de cabeça da enxaqueca. Uma delas é fazer atividade física, a outra é cuidar da alimentação, evitar ficar muito tempo em jejum, ter um horário certo para comer, um horário certo para dormir, evitar alguns alimentos como chocolate, queijo, aspartame, o monossódio glutamato, comidas enlatadas e... Às vezes, apenas isso é suficiente. Agora, eventualmente, existem algumas pessoas que têm dores frequentes, que têm mais do que 2 a 3 vezes por mês, ou toda semana, ou várias vezes por semana. Essas pessoas precisam fazer um tratamento médico. Então, existem medicamentos que a gente toma diariamente, que são prescritos pelo médico, que pode ser, originalmente, eles foram desenvolvidos para hipertensão, para pressão alta, ou para epilepsia, ou para depressão. Mas mesmo que a pessoa não tenha depressão, mesmo que ela não tenha a pressão alta, mesmo que ela não tenha crises convulsivas, esses medicamentos tomados diariamente, eles diminuem esses mecanismos de hipersensibilidade cerebral e fazem com que a pessoa tenha menos dor de cabeça ou até fique totalmente livre de dores de cabeça.
Enxaqueca tem cura, doutor?
A cura no sentido de vai tomar um remédio durante um mês ou uma semana e nunca mais vai ter enxaqueca, isso não existe. Então, a pessoa que nasce geneticamente com a predisposição a ter dor, ela vai morrer com essa predisposição. Agora, através de medidas como esses com tratamento profilático, preventivo, tomado durante um certo tempo, 1 ano, 2 anos, às vezes o cérebro ele fica sensibilizado, dessensibilizado a ter a dor de cabeça, e as pessoas podem até ficar meses ou anos sem ter dor ou com poucas dores. Então, no sentido de cura completa, não existe, mas existe controle que pode ser bastante efetivo.
Doutor, é verdade que os analgésicos deixam de fazer efeito se usados indiscriminadamente?
Sim, se a pessoa tomar analgésicos frequentemente, principalmente sem indicação médica, por automedicação, especificamente acima de 2 dias por semana, o cérebro fica tolerante ao uso de medicamentos, ou seja, ele pensa assim, por que eu vou combater a dor se eu posso ganhar analgésico? Então a dor cada vez vai ficando mais crônica, a pessoa precisa tomar uma quantidade maior de analgésico, ou analgésico mais potentes, e chega uma hora que nada funciona. Então, se a pessoa toma analgésicos mais que 2 vezes por semana, com certeza ela tem uma indicação absoluta para fazer tratamentos preventivos para não ter que tomar tantos analgésicos.
E o que ela deve fazer, então, para não entrar no remédio, doutor?
Ela deve procurar um médico, um neurologista ou mesmo um clínico geral que esteja afeito a esse tipo de tratamento e fazer um tratamento preventivo para evitar a necessidade de ter de tomar medicação, muitos analgésicos, além de diminuir as suas dores de cabeça, sua frequência, sua intensidade e melhorar a sua qualidade de vida.
Doutor Luiz Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado também por poder participar, foi um grande prazer e bom dia a todos.
Pílulas de Saúde, dicas para você viver melhor.
O Pergunte ao Doutor agora tem um novo espaço para você tirar dúvidas e ouvir dicas de saúde. Estamos conversando com o Dr. Celso Rodrigues, que é pneumologista. Bom dia, Dr. Celso.
Bom dia para você e seus ouvintes.
Doutor Celso, eu estou aqui com a pergunta da Vilma Henrique da Silva, que é de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A Vilma pergunta o que ela pode fazer para deixar de fumar, se existe um telefone gratuito que auxilie a pessoa que quer deixar o cigarro. Doutor, o que uma pessoa deve fazer quando ela quer parar de fumar?
Em primeiro lugar, a Vilma, lá de Mato Grosso do Sul, o telefone mais adequado é o 0800-61-1997. Esse telefone, ela ligando, a pessoa vai perguntar aonde ela mora, que cidade ela mora e qual é o centro de referência do governo mais perto do lugar onde ela mora, ou da casa, ou do centro de saúde, ou do hospital. A pessoa liga para esse local e se inscreve, porque o atendimento, Adriana, é feito em grupo. Então, o atendimento é realizado após uma inscrição, uma consulta prévia e um médico com um assistente social ou com uma enfermeira ou com uma psicóloga acompanha uma dinâmica de grupo muito interessante, muito moderno e de uma eficácia espetacular. E são 4 sessões que são semanais, uma por semana durante 4 semanas seguidas. A pessoa praticamente a partir da segunda ou terceira consulta já não está mais fumando. E se ela necessitar de um apoio medicamentoso, o governo tem como oferecer. Pode utilizar o que a gente chama de reposição de nicotina, porque o que cria dependência no cigarro é a nicotina, em forma de goma de mastigar ou em forma de adesivo. E algumas pessoas que, ao deixar de fumar, como a nicotina pode dar uma síndrome da abstinência muito parecida com o álcool, aliás, em algumas pessoas até pior, então as pessoas às vezes precisam usar um antidepressivo à base de bupropiona, e o governo também tem para oferecer e está oferecendo esse tratamento. Caso ela tenha dificuldade, ela poderia ligar no telefone da nossa coordenação aqui em Brasília, que eu tenho como orientá-la e dizer a quem que ela deve procurar lá em Mato Grosso do Sul. O nosso telefone para referência para ela é o 61-3346-5770. Esse é um telefone que a gente tem disponível durante o horário de 8 da manhã até as 6 da tarde. E com isto, ela vai fazer um tratamento, porque hoje não tem coisa mais inteligente do que parar de fumar.
Doutor Celso, vamos repetir novamente os dois telefones, doutor?
Isso. Então, o geral da saúde é o 0800-61-1997. Caso ela tenha alguma dificuldade, ela pode ligar para Brasília no nosso telefone, que é o código de 61, e o telefone é 3346-5770.
Doutor Celso, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço a oportunidade, Adriana. Tenha um bom dia.
O senhor também. Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre cefaleia e enxaqueca com o neurologista e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, Luiz Paulo de Queiroz, autor da pesquisa que traça o primeiro mapeamento da cefaleia no Brasil. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.